A Prefeitura de Chiapeta apresenta. Informação. Transparência. Políticas públicas. Trabalhos e conquistas do governo municipal. Está no ar o programa Informativo Municipal de Chiapeta. Administração 2017-2020. Prefeito Municipal Éder Botti e Vice Celso Baier. Bom dia, Chiapeta! Eu sou Estênio Márcio.
E eu sou Bruna Danelli.
Está no ar o informativo semanal da Prefeitura Municipal de Chiapeta.
Hoje é sábado, dia 6 de maio. A partir de agora, nesta emissora, você vai acompanhar as informações do Poder Executivo Municipal.
No programa de hoje, você confere os principais trabalhos desenvolvidos pela Secretaria Municipal da Agricultura durante a semana que passou.
Além disso, você vai ouvir os informes, convites e também os comunicados das secretarias. Comunidade Chiapetense, a administração municipal investe na transparência. Acompanhe todas as ações, projetos e informações do Poder Executivo Municipal através do site www.chiapeta.rs.gov.br.
Conselho Municipal de Desportos. A equipe da HPR é a grande campeã do Campeonato Municipal de Vôlei Misto de Chiapeta.
Depois de diversas disputas em quadra, o primeiro Campeonato Municipal de Vôlei Misto chegou ao final.
Realizado na noite de ontem, sexta-feira, a equipe da HPR foi a grande campeã. E a vice-campeã foi a equipe da Vida Farmácias. Com início no dia 18 de abril, 9 equipes se inscreveram para participar do campeonato de vôlei. Realizado nas terças e sextas-feiras, as disputas reuniram mais de 60 atletas do município.
O presidente do CMD, Júnior Almeida de Lima, durante a entrega de troféus e medalhas, parabenizou a todos os atletas que participaram.
Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer à prefeitura, juntamente com o prefeito Éder, as equipes que participaram do Campeonato Municipal de Vôlei, o nosso primeiro campeonato, sendo campeão HPR e vice a Vida Farmácia.
Presente também no final do campeonato, o prefeito Éder falou sobre a importância de incentivar diferentes práticas esportivas no município.
Assim, aqui é uma alegria grande para nós estar encerrando esse campeonato, porque a gente sabe que o vôlei é um esporte que é no Brasil inteiro a segunda modalidade mais praticada, vamos dizer assim, depois do futebol, mas que, embora como estou vendo vocês aqui, tantas pessoas que gostam, mas que faltava um espaço, faltava um incentivo, faltava uma iniciativa, e aí veio essas ideias do Beto, da Nina, da Camila, de várias pessoas, o João que vinham nos cobrando aí e tantas outras, né, e nós resolvemos fazer uma aposta. Para nós foi uma aposta que deu resultado, que surpreendeu, eu acho que muita gente, né, quando deu 9 equipes, mais de 60 atletas participando, né, então é uma aposta que deu certo, a gente está com muita alegria, com muito carinho, finalizando esse campeonato, então, parabenizando não só os que ganharam, né, mas a todos que participaram, porque acima de uma competição, foi uma integração, né, a gente via que era atletas ajudando na arbitragem, né, os vereadores que ajudaram na arbitragem também, a comunidade, todos jogando também. Então, foi uma grande demonstração, além de uma competição, muito mais do que uma competição. A competição foi uma parte pequena, mas o maior de tudo foi a integração, foi mostrar que é possível fazer um campeonato de vôlei. Isso para nós serve como uma lição, para nós dar até mais incentivo para o próximo, né? O primeiro foi uma aposta, agora pode ter certeza que vai ter mais e mais incentivo. E esperamos que continuem praticando ao longo do ano, que não fique agora aguardando o próximo campeonato, que esteja durante o ano inteiro. E o apoio da administração vão ter sempre. Então, parabéns a todos, ao CMD pela organização do campeonato, né? Então, a todos que colaboraram. E que agora esteja vida longa ao vôlei em Chiapeta.
A Assistência Social.
Eleita nova diretoria da AMAI.
Realizada na Estás durante a manhã de terça-feira, dia 2 de maio, a eleição da nova diretoria da AMAI, Associação Municipal de Atendimento aos Especiais. Na pauta também, a aprovação do Estatuto para a Regulamentação da Associação.
A nova diretoria, que comandará a associação nos próximos anos, é presidida por Armando Fagundes. O presidente fala sobre o trabalho que pretende realizar frente à AMAI, juntamente de sua equipe.
O meu bom dia a esta emissora. Já desde já estou agradecendo a oportunidade que esta rádio está nos dando de nós falar sobre a nossa AMAI. Como nós construímos essa nova diretoria da AMAI. Foi feita uma reunião dos associados da mesma entidade e foi escolhida uma comissão para elaborar uma diretoria. Essa comissão elaborou uma direção e essa direção escolheu a diretoria que ficou assim constituída. Presidente Armando Geraldo Fagundes, vice-presidente Rosana Vink, primeiro secretário Luana Piton, segundo secretário Ivanice Piton, tesoureiro Cleomara Bertasso, tesoureira, segundo tesoureiro Romildo Fai, e o conselho fiscal ficou assim constituído. Primeiro, Nilvo Grau, segundo suplente Leonir Santa Catarina, segundo suplente Célia Padilha e terceiro suplente Clair Wisniewski. Nós temos reunido nessa emissora agora pedindo apoio a toda a comunidade de Chapeta que nos ajude nessa mais empreitada, nessa nova etapa que nós pegamos, que todo mundo sabe que a PAI é uma entidade particular, não tem nada, não tem vínculo com a prefeitura, a não ser que a prefeitura está nos auxiliando nesse momento com os professores e com alimentação, com transporte, levando nossos alunos. Mas essa entidade é uma entidade particular. Então, nós temos pedindo a colaboração de todos os chapetenses que nos ajudem nessa etapa, que nós vamos fazer uma visita a toda a comunidade chapeta para pedir o apoio. E quero dizer, salientar que isso aqui é uma entidade particular, não tem nada de política, aqui é sem política, o negócio é particular, nós queremos a colaboração do A, do B e do C. Por isso que nós vamos chegar a todos vocês pedindo a colaboração, que nos colabore com a nossa entidade, que essa entidade vai ser, como se diz assim, vai seguir seus passos, por enquanto, com a colaboração da prefeitura. E um dia nós chegamos lá que nós vamos ficar independentes de prefeitura. Por enquanto, se a prefeitura, se o prefeito não nos ajudar, nós não temos meios de caminhar. Então, por enquanto, nós pedimos a colaboração de todos que ajudem nós nessa empreitada, porque isso aí não era para mim, não é para nossa direção, é para nossas crianças do nosso município que têm algum problema de deficiência. Eu quero aproveitar a oportunidade dessas emissoras que nos estão nos dando para salientar mais algo que condiz com a nossa AMAI. Futuramente a gente vai fazer uma listagem, vamos entrar em contato com a direção da RGE e da Cereluz para o nosso povo chapetense ajudar nós. Que cada um autorize a descontar um real na sua conta de luz, que isso vai nos ajudar muito. É um real, é pouco para quem ajuda, mas é bastante para a nossa entidade. E também quero pedir a todos, quando nós fazer alguma festa, algum jogo, alguma corrida, algum evento futebolístico, ou que seja lá de vôlei, de futebol de salão, futebol de campo, que colabore com a AMAI. Porque eu sei que o povo de Chapetense é um povo que colabora, é só a gente fazer que o povo vai e colabora. Mais uma vez quero agradecer de todo o coração, em nome da minha diretoria, da AMAI, e de todos os alunos, dos diretores, dos funcionários da AMAI, o nosso muito obrigado e aproveitar também agradecer ao prefeito, à prefeitura que está nos dando um encosto, porque sem a prefeitura não nos ajudando, não tem como funcionar. Então, nossos agradecimentos a todas as pessoas e espero que todos colaborem com nós.
A ex-presidente da AMAI, Rosane Vink, que assume agora como vice-presidente, destacou o trabalho que realizou durante o período e quais perspectivas espera alcançar.
Bom dia aos ouvintes chapetenses. Aqui quem fala é a Rosane, vice-presidente, né, da AMAI. Veio falar a todos sobre esses 2 anos que foi trabalhado lá, que eu trabalhei, que foi muito bom. A gente aprendeu muito também, mas a gente adquiriu bastante coisas, né? Foram adquiridos, que na época não tinha, foram adquiridos multiusos, geladeira, eletrodomésticos, cama elástica, máquina de lavar e material de cozinha, né, que faltava, e entre outras coisas. Tudo foi adquirido com doações, né, da comunidade. E a gente está aqui para trabalhar junto com a direção em prol da entidade, a AMAI, né? E como para nós, para mim, nesses últimos 2 anos que eu fiquei, foi como uma extensão da minha família. Porque a gente se doava muito. Chegava a épocas de festa, né? Dia das Mães, Dia das Crianças, Natal, Páscoa. A gente sempre fazia uma festa, né? Para alegrar eles, porque eles gostavam, até hoje eles gostam de chegar lá. Fizer qualquer coisa para eles é uma coisa tão espontânea, porque eles são muito, muito amáveis, né? Então, eu acho assim que como a nossa nova diretoria, a gente vai prestar também um trabalho até, né, melhor. Contamos com a doação da comunidade para que todos possam, né, usufruir também, né? E convidar para que venham visitar a escola, onde todos serão muito bem-vindos. E também tem a agradecer, né? Quem colaborou e quem vai colaborar, a gente tem só que agradecer. Porque é uma doação de coração, então a gente está aqui para pedir, né? Que quem quiser doar, uma doação de coração, e eu sei que Deus lá no céu vai olhar muito por todos, né? Que se tu doar de coração, não tem... Eu acho que é bom, né? Quem doa de coração se sente bem também.
A tesoureira Cleomara Bertasso enfatizou durante sua fala o apoio que a equipe espera da comunidade.
Um bom dia à nossa comunidade de Chiapeta. Estamos aqui hoje como primeira tesoureira da AMAI, né, da nossa Associação dos Amigos dos Especiais. A gente vai estar sendo responsável, junto com o presidente, a vice-presidente e demais equipe, de buscar mais doações para a nossa entidade, porque ela é uma associação e por isso a gente precisa da ajuda de todos. Como a gente vai fazer isso para realizar essas doações? Pode ser através de dinheiro, de materiais, alimentos, toda forma de ajuda para nós é bem-vinda. A gente hoje conta com desconto em folha para o funcionalismo público. A gente tem um valor mínimo que seria de R$10, mas se vir R$5, R$2 para nós, tudo é bem-vindo, a gente aceita, a gente precisa para ajudar lá as crianças, né? Não só crianças, adolescentes, adultos, né? Lá, a gente convida a comunidade para ir lá e conhecer. É um espaço muito bonito, tá? Um espaço agradável, né? Que faz um trabalho maravilhoso para elas, né? A gente hoje conta com a ajuda dos profissionais cedidos pela prefeitura, transporte, como o presidente colocou, que é através da STAS. Mas a gente precisa, para o bom andamento da instituição, a gente precisa da colaboração da comunidade.
STAS e CRAS organizam programação em celebração ao Dia das Mães.
A Secretaria do Trabalho, Habitação e Assistência Social, juntamente com o CRAS, estão organizando para a próxima sexta-feira programação alusiva ao Dia das Mães. O evento, aberto a toda a comunidade chiapetense, aborda o tema A Vida é um Show. Secretaria Municipal de Educação.
Projeto ligado ao programa União Faz a Vida prevê jardinagem na Escola Lorete Funk.
Iniciaram na sexta-feira, 5 de maio, os trabalhos de jardinagem na Escola Professora Lorete Funk. Ligado ao programa A União Faz a Vida, o projeto prevê que a turma do sexto ano participe de oficinas e auxilie na construção de um jardim em frente à escola e de uma horta.
A engenheira florestal, Clarice Maboni, responsável pelas oficinas, explicou como se dará o andamento do trabalho com os alunos e também a importância do projeto.
Bom, o meu nome é Clarice Maboni, né? Estou trabalhando aqui no Lorete com o projeto de horta e jardinagem, né? E estou incluindo a turma da sexta série, né? E se tiver outras também para incluir nesse projeto, é bem interessante. Então, a gente vai fazer jardinagem na frente do colégio, e trabalhar a horta para que eles tenham uma alimentação saudável, né? Então, o pessoal vai trabalhar só com adubação orgânica, né, natural, restos de resíduo orgânico que sobra da cozinha, resto de material da horta mesmo. A gente vai fazer uma composteira, né, e a partir daí é a nossa adubação para utilizar nesses alimentos, para que nada de agrotóxico entre, né, na elaboração desses materiais e para que eles não consomem um alimento, né, contaminado já. E a parte da jardinagem, a gente vai fazer na frente do colégio, né, fazer grupos de flores, né, que se mantenham nesse período de inverno. Depois, quando chega o verão, a gente refaz essa jardinagem com as flores adequadas também para a estação, que é de verão. E vamos fazer a parte do L lá da frente, né, grupos de flores para ficar bem um visual mais interessante, né, para o colégio, e utilizar os alunos para que eles desenvolvam esse trabalho também, né, como uma forma de atividade, né, para eles, para ajudar na educação também.
Além da turma de alunos do sexto ano, pessoas que realizaram sua inscrição junto à STAS também participarão do curso de jardinagem.
Escola Aide Chiapeta realiza a programação de homenagem às mães.
Na quinta-feira, a equipe de funcionários e alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Aide Chiapeta estiveram promovendo programação em homenagem às mães. Realizada no Ginásio de Esportes da Comunidade Nova Conquista, o evento reuniu as mães de alunos.
Durante a programação, os alunos do primeiro ao nono ano e também os professores realizaram apresentações artísticas e entrega de mimos. As mães também participaram de momento de integração. Ao final do evento, participaram de um chá organizado pela equipe.
Após o evento, a diretora da escola, Ilma Estopilha, aproveitou para agradecer a todas as pessoas envolvidas na programação e falou também sobre o trabalho que vem realizando na escola.
Bom dia a todos. Quero agradecer primeiramente aos meus funcionários da Escola ID, aos professores que contribuíram para que ontem acontecesse a homenagem às mães. Agradecer a todas as mães que participaram, que foi um dia muito especial. O evento ocorreu como nós queríamos, porque foi um momento muito, muito, muito especial. As apresentações foram brilhantes com os nossos queridos alunos. Então a escola está de parabéns. Agradeço também a SMEC, a nossa querida Bruna, que esteve presente no evento. Foi um momento, assim, grandioso. A escola está sempre de portas abertas. Agradeço também a comunidade Nova Conquista, que emprestou o ginásio para que este evento acontecesse. Estão, assim, contribuindo para que a escola cresça brilhantemente em todos os aspectos, assim como os alunos contribuindo para que a jardinagem da escola fique bonita. A nossa horta também está cada vez mais linda. Fizemos também um presente para as mães com reciclagem de caixas que recebemos com contribuição da minha irmã, também para que a gente trabalhe esses aspectos da questão de reciclagem, onde a gente presenteou as mães com uma caixa de puff, de presente, onde as garrafas nós fizemos uma questão de ornamentação na horta e ficou muito bonito. Então convidamos a comunidade para visitar e sempre participar da escola. E assim, no momento, a gente também convida todos que quiserem. Sempre a escola está de portas abertas e a gente agradece sempre, sempre a participação de todos. Muito obrigado mesmo, de coração.
Secretaria de Saúde.
ESF7 promove encontro do grupo de hipertensos e diabéticos.
A equipe de estratégia da saúde da família, Área 7, promoveu na manhã da quinta-feira, dia 4, o segundo encontro do grupo de hipertensos e diabéticos do ano, promovido na sala de reuniões da Unidade Básica de Saúde. Além de verificação da pressão e índice glicêmico, os participantes recebem orientações sobre prevenção e tratamento de doenças.
A enfermeira Kátia Itinger Miller, integrante da equipe do ESF7, explica como o trabalho vem sendo desenvolvido com o grupo, salientando a importância da participação das pessoas.
Bom dia, ouvintes, em especial nossa comunidade de Chiapeta. Então, nós estamos aqui hoje para conversarmos um pouquinho, então, sobre o nosso ESF7, que é a Estratégia de Saúde da Família, que antigamente era composta do grupo do Dr. Rudinei e da doutora Pâmela, que agora então nós temos uma nova equipe, que é composta então pelo Dr. Marcos, por mim, enfermeira Kátia, pela técnica de enfermagem Suzana e pelas agentes comunitárias de saúde Marlene, Vanessa, Tatiana e Rosvete. Nós agora implantamos, faz um mês, o novo grupo de hipertensos e diabéticos, onde é realizado sempre a verificação da pressão arterial, da diabetes, realizado a renovação de receitas e até mesmo em casos especiais, os participantes do grupo que necessitarem de uma consulta individual, após o encontro, já são encaminhados para o consultório do Dr. Marcos para ter esse atendimento. Durante esse encontro desse grupo de hipertensos diabéticos, ou seja, quem tem pressão alta, quem tem problema de açúcar no sangue, também é tratado sobre vários assuntos relacionados à saúde, sendo de muita importância a participação de todos da nossa área, para poder, além de aprender, relembrar de várias coisas do dia a dia que nos ajuda a ter uma melhor qualidade de vida. E após também esse encontro, nós temos um gostoso bate-papo, acompanhado também de um chá. Nesta quinta-feira, então, passada, nós tivemos o assunto sobre hipertensão, sobre pressão alta, como que ela surge, como que ela é tratada, como prevenir ela e como controlar ela. Já no próximo encontro, no dia 1º de junho, será tratado sobre o assunto diabetes, ministrado pelo Dr. Marcos. E no mês de julho, teremos a colaboração da nossa nutricionista Fabrícia. E queremos, então, aproveitar esse momento e convidar a todos os hipertensos e diabéticos, então, do nosso ESF7, para que venham participar desse momento gostoso, descontraído, que nós temos, então, na toda primeira quinta-feira do mês.
No próximo dia 13 de maio, acontece o dia D de mobilização contra a influenza.
Toma vacina, minha gente, deixa a gripe pra lá. Toma logo e se proteja. A vida não pode parar. Bebês com mais de 6 meses, menores de 5 anos, quem tem mais de 60, mamãe no pós-parto também, as gestantes, pessoas com doenças crônicas e especiais também devem tomar. E até os professores podem deixar essa gripe.
Neste sábado, dia 13, procure uma unidade de saúde e vacine-se. Ministério da Saúde, Governo Federal.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Vereadores de Chiapeta promove audiência pública na próxima terça-feira, dia 9 de maio.
A audiência tem como objetivo debater a situação de segurança no município, envolvendo entidades, visando encontrar soluções para resolver o problema.
O evento tem início às 19 horas na sede da Câmara de Vereadores de Chiapeta, no dia 9 de maio. Na oportunidade, cada pessoa ou entidade convidada terá o prazo de 5 minutos para se manifestar.
A solenidade terá por objetivos específicos diagnosticar e debater sobre as deficiências do município e das entidades relativas à segurança e possíveis medidas a serem implementadas por parte dos envolvidos para amenizar e resolver a situação.
Comunidade chiapetense está convidada a participar deste importante evento que tem como foco tratar a segurança do município. Destaque do programa.
Como já dissemos no início do programa, agora você vai ouvir o destaque deste informativo.
Neste sábado, as principais ações desenvolvidas durante a semana na Secretaria Municipal da Agricultura ganham espaço.
Secretaria Municipal de Agricultura lança campanha de castração em cães de forma gratuita.
Inicia na próxima terça-feira, dia 9 de maio, a campanha para a esterilização de cães no município. Nós conversamos durante a semana com o médico veterinário Henrique Pereira da Silva, que será o responsável pelos procedimentos, e ele nos explicou o funcionamento da campanha.
Em primeiro lugar, bom dia, ouvintes da rádio. Bom dia ao pessoal, comunidade em geral de Chiapeta, interior, cidade. Aqui vos fala é o médico veterinário Henrique Pereira da Silva, sou responsável pela Secretaria de Agricultura na área de Medicina Veterinária, juntamente ao Conselho de Medicina Veterinária, também sou técnico responsável pela Prefeitura. E o assunto hoje inerente, fui procurado aqui pela nossa jornalista, querida amiga aqui, a Bruna Danelli, novamente mais um trabalho pessoal, que dentre os outros trabalhos realizados em período a cada dia, né, que a gente faz como médico veterinário, né, Bruna? E a gente tem coisas que são programadas aqui, como cirurgias, a gente programa durante a semana, né, cirurgias, e temos atender, e graças a Deus conseguimos o pessoal que vem até nós, né? E algumas coisas a gente programa para ser realizada, que dá para programar, e outras são atendimentos, né, Bruna, que são casos agudos, casos imediatos, né, que a gente vai resolvendo. Vamos resolvendo, né, na área de clínica, na área de cirurgia, que nós trabalhamos, na área de orientação técnica, né, área de nutrição animal, né, área, diversas áreas que se referem à medicina veterinária, né, tramitando, né, na sociedade chiapetense, na sociedade do Rio Grande do Sul, nas pequenas e grandes cidades, que é a população de animais de rua, né, que preocupa todo mundo. E tem um impacto no âmbito social, tem um impacto no lado sanitário, que são animais, né, Bruno, aqui, que ficam aí urinando, defecando, disseminando enfermidades. As pessoas às vezes não têm essa noção, mas preocupa. É um caso de saúde pública isso. É, realmente. E nós temos aqui, graças a Deus, pessoas, né, nessa cidade, que pessoas que eu posso falar com segurança, que se dedicam suas vidas, né, para cuidar desses animais também. E eu sou procurado para ajudar, né, no sentido, são pessoas aqui voluntárias que pegam animais queimados, animais traumatizados, animais que são feridos, né, que não tem dono, né, Bruna, e vem até nós socorremos. Então a gente conta com um grupo de pessoas da sociedade nesse intuito, e isso vem sendo procurado, né, o poder público tentar achar uma forma, tá. E a gente, juntamente o secretário municipal Valdecir Dorne, né, que se colocou à disposição, e nós procurou, Henrique, o que podemos fazer para ajudar essa quantidade de animais que vem tendo. Pode ser 4, 5, mas é 4, 5 que está na rua, ou que mesmo está causando um dano, ou sendo vítima de algum dano. O animal pode causar um dano à sociedade, e ele também está sendo vítima de um sistema, né? Então, o que que nós podemos, dentro do nosso alcance, né, a gente bolou um projeto piloto, né, que seria a esterilização de machos, que é um procedimento cirúrgico, sim, claro, com todas as técnicas, né, orquectomia, né, o termo científico dado, com toda a anestesia, com tudo direitinho, com as técnicas e normas legais, né, tudo dentro das condições legais, de a gente esterilizar os machos, no caso. E as fêmeas faziam uma esterilização química, que seria um anticoncepcional, que ajudaria a taxa de natalidade desses animais, né, Bruna? E é alguma coisa, é um trabalho que, inclusive, nós falamos com o pessoal que é voluntário nessa área de captura de animais de rua, eles ficaram muito felizes, eles parabenizaram, né, a gente está recebendo isso aí com um grande carinho e satisfação da própria comunidade. E seria da seguinte forma: nós aqui, junto ao secretário, compramos aqui, a prefeitura pagou e comprou materiais cirúrgicos, fármacos, né, usados, que vão ser usados para esse procedimento, tudo que está relacionado a normas técnicas, né, de esterilização, tá. Então o nosso plano é o seguinte: o pessoal procura aqui a Secretaria da Agricultura, fala comigo mesmo, ou deixa agendado com um colega aqui, tá? Você basicamente cinco animais macho para ser castrado na terça-feira à tarde, e 5 fêmeas para aplicar um anticoncepcional, tá? Que nós já temos esses medicamentos na mão, tá? E vai ser gratuitamente, como sempre foi. A prefeitura está fazendo um trabalho que nunca foi feito, né, que dá remédio, né, aqui nunca foi dado isso aí, né? Nós vamos fazer o procedimento e vamos liberar esses animais, né, protegidos, né, com antibióticos, com anti-inflamatórios, com suturas, com tudo direitinho. E as fêmeas, nós vamos fazer um anticoncepcional, que seria uma vacina, né, para prevenir o cio. Eu gostaria que o pessoal que esteja escutando, né, que tivesse mais ou menos uma noção, que essa vacina, ela funciona 30 dias após o parto e 30 dias, né, após o cio. Aí nós temos um controle, a cada 6 meses nós fizemos. Esse trabalho, como estava aqui, está junto o secretário na minha presença aqui, né, é um projeto novo, piloto, que juntamente à Câmara, quando o vereador Dorno, né, estava presente, a sociedade também se preocupava com isso, né, e todos os outros se preocupavam. Mas graças a Deus, a conversa, né, a nossa equipe de trabalho e outras pessoas que também indiretamente colaboraram com o trabalho, nós chegamos nesse denominador comum. Temos uma sala, temos um material específico para fazer o procedimento, temos uma mesa cirúrgica. Então a gente está muito feliz, Bruna, de poder ajudar. E ajudar mesmo, né? O pessoal vai vir aqui, vai, como estava comentando, vai vir aqui um dia da semana, vai marcar conosco aqui, vamos fazer um protocolo, uma agenda, tá? E na terça-feira à tarde ele vem. Um detalhe: esse animal, a pessoa que vier aqui, vai ser responsável por o pós-operatório. Nós não vamos, né, receber animais assim de menor de idade, de uma criança. Eu não quero liberar um animal cirúrgico na mão de uma criança, nada porque seja criança ou não, mas é um menor. O menor, ele tem alguém que responde por ele, e ele tem que assinar um termo circunstancial. Esse termo que nós vamos aqui, a pessoa que vai liberar o procedimento, ele vai se responsabilizar pelo cuidado desse animal, o destino desse animal, porque jamais a gente vai querer que venha uma pessoa aqui que porventura leve um animal e o animal anda lá pela praça, Bruna. Ó, operaram um cachorro, o cachorro anda pela praça. Não, essa pessoa, assim como eu tenho na sociedade, você, Bruna, todos nós temos responsabilidade sobre um animal. Nós não vamos jogar a minha responsabilidade sobre o outro. Um animal na rua, se ele tem dono e vem acontecer um acidente, tá, provocar alguma, o dono é responsável. É responsável, isso é lei. Digo com embasamento legal nessa lei. E se ele vem morder uma pessoa, oferecer um risco para o cidadão, e ele tiver um dono, e alguém vai ser responsabilizado. Então nós queremos fazer a parte burocrática, legal, isso é lei, não sou eu que estou criando, tá? Nós estamos trabalhando dentro da lei. Vem aqui, preenche um protocolozinho, assina, eu fico com esse documento, ela me autorizou, essa pessoa, ela se responsabilizou sobre aquele animal, levou daqui direitinho, bonitinho, e eu acho que vai funcionar, Bruna, tá? É um passo pequeno no início, mas nós podemos daqui a um tempo ter um resultado bom sobre isso aí, né, Bruna? E tentar saciar essa quantidade de animal que vem, que tem na rua. Se uma pessoa quer capturar um animal na rua e ele se responsabilize por esse animal, nós não queremos e não admitimos uma pessoa pegar um animal da rua, vim aqui fazer o procedimento e largar o animal. Isso não. Ele vai continuar castrado, mexendo em lixo. Ele vai continuar castrado, comendo. Né? O animal vai conter e vai manter suas funções fisiológicas normais, mesmo sendo castrado. Então é de responsabilidade daquela pessoa cuidar desse animal. Né? Nós vamos fazer a nossa parte, está sendo um entrosamento muito bacana aqui, tá? Junto com as pessoas ligam para nós e parabenizando da ideia, né? A gente quer parceiros também, pessoal que tiver a fim de ajudar, a gente está à disposição, tá? Vocês têm meu celular, eu sou funcionário aqui, estou aqui bastante tempo. Então, Bruna, é mais ou menos isso aí. Tá? Se quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade. A vantagem da castração, tá, para animais, né? O animal, a tendência dele, né, Bruno? Logicamente, a principal é impedir o procriamento dele, da sua espécie. Tá? Outra atividade que tem, né, e vantagem, é o animal pode se tornar mais dócil, porque diminui a taxa hormonal, né, a reação, no caso dos machos, a agressividade, a testosterona. Tu impede que o animal brigue por causa de uma fêmea, que junte 5, 6 cachorros atrás de uma fêmea. Por quê? Porque eles não vão procurar, porque eles não têm desejo sexual mais por uma fêmea. Você vê, o impacto castrando os machos dá um resultado bom, porque essa montoeira de cachorros que ficam atrás das cadelas, né, isso vai impedir, né, fazendo isso aí. Então, é dessa forma aí, pode atenuar até a agressividade dele. Né? O principal é impedir a proliferação, a quantidade e, consequentemente, agrupamento de animais em ruas, agrupamento de animais em lugares públicos, né? Oferecendo um grau altíssimo de testosterona naquilo ali, animais brigando, animais agressivos, né? Isso tudo impede. Né? Esse é um dos principais objetivos que nós temos. É, às terças à tarde o pessoal vem durante a semana aqui, agenda com a equipe de trabalho, né, ó, tanto. E aí a gente vem aqui por um maior de idade, um responsável, né, não é uma criança, como eu estava te explicando, que vem aqui, ele preenche um documento conosco aqui, protocolo, fica aqui conosco, ele se responsabilizando que aquele animal, ele vai cuidar, ele vai dar um destino para aquele animal, ele vai, porque após o operatório, você tem que medicar aquele animal também, você tem que fazer um curativo, é uma cirurgia, né? Não tem que colocar aquele animal na terra, tem que proteger aquele animal para tudo funcionar, né? Então, ele vem aqui, a gente faz o procedimento. As fêmeas, a gente gostaria que o pessoal tivesse uma noção. Agora nós temos numa época em que as cachorras deram cria, estão dando cria, tem vários animais dando cria. Então, que se programasse assim, ó, deu cria, faz 20 dias, 30 dias, venham aqui. Pode vir aqui, que a vacina é gratuita, no caso não é uma vacina, é um anticoncepcional, né? É um medicamento, né, que inibe o cio. Tá? É gratuito, é uma forma também de tu impedir a procriação, quimicamente, né? Dois exemplos, no macho, a castração em macho, na fêmea, porque é mais complexo na fêmea, por isso que nós não fizemos o procedimento cirúrgico em fêmeas, porque nós temos que ter um aporte muito maior, né? um local muito mais adequado e muito uma anestesia geral, todas essas coisas assim, né, Bruna, que é muito mais complexo a castração de uma cachorra do que um macho. Né? Mas, em geral, é isso aí, pessoal. A gente está à disposição da comunidade e dizendo que é mais um trabalho que está sendo realizado, entre outros que aqui se faz, né, e que se faz dentro da cidade, fora da cidade, que nós trabalhamos com pequenos, com grandes animais, com fomento, com orientações, com toda essa área aí que compete à medicina veterinária. E temos à disposição, tá, Bruna? Tá bom? Então, meu muito obrigado a vocês que estão me ouvindo, né, e dizer que vamos nos abraçar por uma causa justa, todo mundo vai somar, tá? Todo mundo vai ganhar, você vai passear com um filho seu na praça, em lugares públicos, pode não correr risco nenhum com aglomeração de animais de rua, né? A parte de saúde pública, animais urinando em calçadas, em praças públicas, existe tudo isso aí. Nós vamos tentar amenizar essa situação, tá, pessoal? Uma boa tarde a todos, né, que fique com Deus e que nós obtenhamos um resultado bom. Obrigado.
Secretaria da Agricultura realiza ato de entrega das doses de sêmen do programa Dissemina.
A equipe da Secretaria da Agricultura promoveu na sexta-feira, dia 5, ato de entrega das doses de sêmen a 4 inseminadores ligados ao programa Dissemina no município.
Realizado nas dependências da secretaria, o encontro reuniu autoridades e representantes de instituições do município. O secretário da Agricultura, Valdecir Dorn, durante seu pronunciamento, destacou como se deu o andamento do programa, apresentou os inseminadores e explicou como funcionará.
Os quatro inseminadores, né, que são parceiros, eles não vão ser propriamente uns empregados da prefeitura com carteira, são parceiros do município, onde o município vai fazer uma parte desse equipamento, eles são parceiros do município, que é o Gia Carlos Reto, de Nova Conquista, o Lucas de Deus, de Novo Horizonte, o Matheus Galina, do Cristo Rei, e o Renan Sarré, da Modelagem. Essa forma nós arrumamos de repovoamento do SEMI em termos de distância. Hoje, se nós estamos aqui no município, lá no Novo Horizonte, são quase 20 e poucos quilômetros, do Vaída e Vorto. Que bom que vocês são nossos parceiros de fazer esse trabalho conosco nesses lugares, né, gente? Então, agradecimento a todos aí. Depois, nós, com decorrer aí, nós não vamos demorar muito, né? Nós vamos dar maiores informações sobre esse programa, né? Até Adriene, aos vereadores aí, eu me sinto um dia, para mim, orgulhoso, meu prefeito. Um dos primeiros mandatos meu foi colocado na Câmara a proposição, né, já pensando nesse benefício para os agricultores, de, no mínimo 50% de desconto, né, para os agricultores na área do SEMI, para a melhor genética do nosso município. Hoje temos duas empresas que foram ganhadoras aqui da licitação, a Gensur e a Alta. Genética boa, gente, vocês podem ter uma certeza dos agricultores que vão usufruir desse produto, que vai sair coisa de qualidade, né? Foram feitas reuniões com os agricultores, né? E junto nisso, vou passar a palavra ao Enio, mas quero agradecer a minha equipe de trabalho. Sem a equipe de trabalho, ninguém faz nada sozinho. Quero agradecer a todos que estão junto aqui, comigo sempre trabalhando as manhãs aqui. E não posso deixar de ressaltar o pessoal da Patrulha Agrícola também, que faz esse serviço para os agricultores.
Presente também no evento, representando o Legislativo Municipal, o vice-presidente da Câmara de Vereadores, Enio Alberto de la Torre, parabenizou a iniciativa da administração, juntamente com a Secretaria e em prol dos agricultores.
Num dia importante para o nosso município, para o setor da agricultura, gostaria de parabenizar, porque junto com a Secretaria está idealizando esse projeto tão sonhado no nosso município. Eu sempre destaco assim, a parceria que tem esse local entre a Secretaria da Agricultura, a EMATER, o sindicato e a Inspetoria Veterinária. Então, se o agricultor chega aqui em Chapeta, chega num local onde ele tem um atendimento assim, geral das coisas do município. E é importante essa melhoria genética do nosso gado. Todos sabem que o gado leiteiro é uma fonte de renda para as famílias e para o município, muito importante, mas que tem que também melhorar a genética para ter da vaca, vamos dizer assim, um bezerro de qualidade, tanto para o leite quanto para a carne também, mais tarde. Na semana que passou, o prefeito, o Henrique, né, e o Estrada da Inspetoria, nós participamos de uma reunião muito importante em Juí, onde foi feita a interiorização da Secretaria do Estado da Agricultura, onde o secretário Hernani Pol, com sua equipe, esteve colocando justamente essas questões da agricultura. Nós temos que progredir e inovar para dar sustentabilidade para a nossa agricultura e também o alimento para o homem do campo e da cidade. Ele citou uma frase que me marcou, que se o campo um dia cair, a cidade cai junto. Mas se a cidade sozinha cair, o campo tem condições de ajudar a reerguer a cidade. Então, uma frase muito marcante que nós temos que valorizar, principalmente nos nossos municípios, onde o principal fator da economia é a agricultura, nós temos que valorizar a nossa agricultura. E aqui está uma valorização, colocando em prática, né, o carro que veio do Dissemina, e os tampos, então, para que os inseminadores possam fazer esse trabalho. Gostaria de parabenizar a administração, a secretaria e a todos que estão aqui presentes para esse brilhante trabalho. Nós estamos aqui prestigiando, em nome da Câmara de Vereadores, e, como tu disse, projeto apresentado, ideias no passado e que a administração agora está colocando em prática.
O prefeito Éder Luiz Botti frisou a importância do programa, disse estar muito feliz por colocar em prática iniciativas que venham ao encontro de desenvolvimento econômico e qualidade de vida dos agricultores.
Obrigado por toda essa parceria e com todas essas parcerias, fiz questão de citar as entidades, porque aqui está um conjunto, né? Executivo, Câmara de Vereadores, Sindicato, Instituições Financeiras, EMATER, né? Olha quanta coisa a gente consegue desenvolver dentro do nosso município, né? Em poucos meses já, então, algumas ações que a gente já tem tido, né? Os rapazes que serão os inseminadores também, que foram aprovados pelo Conselho Agropecuário, a gente cuidou muito com o Dorna, e não jamais assim iria o Éder ou o Dorna dizer, ah, quem vai inseminar vai ser o João, o Pedro, o Paulo. Então, leva para o Conselho Agropecuário. Lá no conselho se reúne, quem tem interesse, o conselho aprova, faz um estudo geográfico também, não adianta ter dois vizinhos lá fazendo o trabalho, né, mas que tenha cobertura em cada região do município para fazer esse trabalho. Esse trabalho que assim, ó, é, como o Dorna falou, não deixa de ser um sonho, nos dá uma, né, uma gratificação, nos dá uma alegria muito grande, um orgulho muito grande mesmo poder hoje estar dando, não é o início a gente já vem desde o início do ano trabalhando, mas é uma arrancada especial assim, quando recebemos esses produtos, né, para poder começar a desenvolver esse projeto, que é um projeto simples, não é? E às vezes a gente falava muito assim, nossos pequenos municípios como Chapeta, nós não precisamos de projetos mirabolantes, nós precisamos muitas vezes fazer essas coisas simples, é reunir nessa grande parceria que a gente está citando aqui, que está aqui presente, reunir as pessoas interessadas e desenvolver essas ações simples, né? Conseguir movimentar elas, botá-las em prática. E a gente às vezes se angustia porque nós estamos dentro de uma administração pública que é regida por leis que deixa um pouco mais moroso o trabalho. Senão nós já teríamos feito isso em fevereiro, mas tem um processo legal. E que bom que tem esse processo legal todo, ele deixa um pouco mais dentro, ele nos entrava um pouquinho na nossa agilidade, mas essas são várias séries de controles que existem para que não se faça coisas erradas também. Hoje o controle é muito rigoroso. Então a gente segue todos os trâmites como tem que ser feito, né? Mas é um orgulho para nós, porque é um projeto simples, mas que a gente acredita muito, né? E ouvimos muito dos produtores da importância, tanto em outros municípios onde já foram implementados, o resultado que deu, que é um resultado indiscutível, de melhora do rebanho, melhora da qualidade genética, que acaba resultando em melhora na rentabilidade do produtor, né, de leite lá, que acaba sendo mais uma ação visando o combate ao êxodo rural, que hoje é um grande problema que nós temos no nosso município, nos municípios vizinhos, né, a gente tenta criar incentivos. Não é o prefeito, não é o secretário, não é o vereador que vai, né, segurar o jovem lá no campo, produzindo lá. Mas a gente tem que criar incentivos, tem que criar mecanismos que apoiem. Que aquele que quer ficar lá produzindo, ele tenha, né, políticas públicas que apoiem ele ficar lá. E essa é uma das políticas que a gente está tirando do papel. Então fizemos no início do ano, quando a gente começou a discutir essa ideia, um debate com os produtores de leite também, quando veio as empresas. A gente primeiro foi atrás das empresas, né, que forneciam, né, sêmenes aí para a região, pegamos referência na região, veio empresas aí oferecer, e a gente conversou com o Cabral, estava lá, o Cabralzinho, né, o Cabral estava de férias aí em janeiro, né, a gente, o Luciano, né, a gente chama o Cabralzinho, o Luciano, né, e com o Eduardo, então a gente conversou, não, veio as empresas oferecer, vamos pegar essas empresas e vamos reunir 5 ou 6 produtores de leite, de comunidades diferentes, para ver a opinião deles sobre esse sêmen, se isso tem qualidade, isso é bom, e às vezes a gente pensa que vai fazer uma coisa boa e quando vem não é. Depois de conversado com todos, aprovado, né, então avalizado pelos produtores que serão os beneficiados, aí vamos passar para o Conselho Agropecuário, vamos passar para a licitação, fomos buscar o carro, que já tinha o carro aqui no município, mas não tinha liberação de uso, conseguimos com a Secretaria Estadual da Agricultura, o NDT estava junto quando recebemos a visita do Jean Carlos, que é o representante na região da CIAP do estado, e aí a gente encaminhou o pedido e depois em Porto Alegre conseguimos a liberação para poder utilizar o carro para fazer esses trabalhos também. Então, parabenizar o Dorna com a equipe da Secretaria de Agricultura, porque a gente lá se reúne, né, define, né, vamos fazer isso, aquilo e agora vamos de atrás, né? E aí toda a logística, todo o trabalho técnico e aquela coisa do dia a dia acontece aqui entre vocês. Então, parabéns, porque conseguiram, né, então, desenvolver, conseguiram, né, tudo isso que a gente botou no papel lá, tirar do papel e trazer para a prática, né? Estamos muito contentes com isso aí. Parabenizar todos que participaram desse processo E agradecer o apoio de cada um, nos colocar sempre à disposição, vereadores, comunidade, entidades, né, funcionários, servidores, toda a gente. A gente está sempre à disposição, estamos fazendo o melhor de nós por esse município. Né? Todo mundo, eu digo assim, aprendi com meu pai, só não erra quem não faz nada, às vezes a gente vai ter um erro aqui, um erro ali, que a gente não quer, não tem intenção, então a gente está sempre à disposição de vocês, quando vê que alguma coisa teria que ser diferente, quando vê que isso não está legal. É o mesmo Éder que está na rua aí sempre com vocês, podem ligar, podem mandar um zap, hoje a gente recebe zap toda hora, mas podem ir na prefeitura, podem ir num... A gente está num jogo de futebol, que nós estávamos de noite, tem alguém fazendo uma demanda, faz parte, isso faz parte da nossa vida, a gente faz com muito carinho, com muita atenção a todos, que a gente sabe que às vezes a pessoa, né, na oportunidade que tem, já traz uma demanda, uma reivindicação, né, e a gente está sempre aberto, sempre à disposição de ouvir, porque queremos sempre melhorar. Queremos melhorar, queremos muito o contato com cada um, as opiniões, a participação de cada um de vocês, para que a gente possa fazer, deixar mais e mais contribuições para a nossa sociedade. Parabéns a todos, então, muito obrigado. Mais uma vez, dizer que estamos muito felizes com esse programa aí. Esperamos que realmente dê o resultado que a gente espera para os nossos produtores, na qualidade do leite, na qualidade de vida dos produtores, na rentabilidade, que a gente possa estar dando aí um grande impulso aos nossos produtores desse município. Muito obrigado.
No município, 4 inseminadores prestarão os serviços de inseminação. São eles: Matheus Galina, da comunidade do Cristo Rei, Lucas Brum de Deus, da comunidade do Novo Horizonte, Jean Hetman, da comunidade da Nova Conquista, e Renan Zarré, da Modelagem.
Em entrevista, os inseminadores salientaram que estão à disposição da comunidade.
Bom dia, meu nome é Matheus Galina, sou da comunidade do Cristo Rei. Recebi um convite, né, da agricultura para ser inseminador para a comunidade, né? Estou à disposição aí, eu e meus colegas, né, se disponibilizamos para passar esse trabalho aí para os agricultores, né? E temos à disposição, né? Quem precisar entrar em contato, vai ser deixado os números de telefone. Aí é só entrar em contato com a gente, que a gente vai dar um jeito de atender o socorro aí. Achei interessante que a gente sabe como que é complicado hoje inseminador, achar o inseminador, e lidar com touro é um pouco mais complicado, né? Então a gente atendeu aí o chamado e vamos lá, vamos dar uma mão aí para os agricultores.
Bom, eu sou o Renan Zarré, moro na qualidade da Modelagem. Aceitei o convite da secretaria para melhorar na genética do gado, para me ajudar os agricultores no melhoramento genético. Bom, meu número de telefone é, quem quiser entrar em contato, 96-55-5807. Eu estou à disposição, quem quiser entrar em contato, tem aí para ajudar o agricultor.
Bom, eu sou o Lucas, da comunidade de Novo Horizonte. Eu aceitei esse projeto aí para o melhoramento pra da genética aí, para uma ajuda para os vizinhos também que precisam. E é um projeto bom aí que vem para incentivar nós aí da lida, da cultura aí do leite, né? E estou à disposição do povo aí, quando precisar, pode entrar em contato aí, acho que vão deixar o telefone aí, e ou qualquer coisa entra em contato lá na secretaria que eles vão indicar.
Sou Gia Carlos Dretman, sou de Nova Conquista, porque eu acho importante melhorar a genética e ajudar o município aí. Eu estou à disposição aí para inseminação, ir até a casa do produtor, ajudar. Eu vou atender de sábado a domingo, conforme precisar.
Quem necessitar dos serviços dos inseminadores pode contatar com algum deles através do telefone, com o Matheus Galina, pelo 996233902, com o Lucas de Deus, pelo 999-868784. Com o Jean Hetman, pelo telefone 999-28-5097. E com o Renan Zarré, pelo 99655-5807.
Informação de utilidade pública. O gabinete do prefeito municipal informa que o atendimento público está sendo feito de terça a sexta-feira, na parte da tarde. Até o mês de abril, o atendimento ao público ocorria em qualquer horário. Porém, para uma melhor organização e para que o prefeito possa estar se reunindo com o secretariado para definir políticas e ações de trabalho, foi necessário reservar o período da manhã para estas reuniões internas. Sendo assim, pede-se a compreensão da comunidade. E você que deseja falar pessoalmente com o prefeito, pode se dirigir ao gabinete municipal de terça a sexta-feira, no período da tarde.
O informativo da Prefeitura Municipal de Chiapeta termina aqui. Nos encontramos sábado que vem, aqui na Rádio Ciranda, a partir das 10 horas da manhã.
A reprise do informativo da Prefeitura de Chiapeta você ouve na Rádio Comunitária 104.9 FM de Chiapeta, logo mais ao meio-dia.
Você confere ainda a íntegra deste programa no site da Prefeitura através do endereço eletrônico www.chiapeta.rs.gov.br.
A todos, um ótimo final de semana!